Tá gravando? Alô?
Alô?
Alguém na linha?
Não vou falar. Já então, falei que comigo não é assim.
Um oi. Então tá bom, vai, vamos voltar. Só que o outro oi ficou muito ruim, eu até cortei.
Não, então faz de novo.
Vamos fazer direito dessa vez. Um, dois, três.
Oi!
Saiu bom. Deu umas falhas no da Kay, mas tudo bem. Eu edito.
Não é Kay agora. Agora é a Kay Monstro Japa da Semana.
Ah, é, né?
Que isso, Brasil?
Isso se chama LSD.
Certo, deve ser.
É que eu acabei de terminar de assistir o Weeds, então eu tô meio chapada ainda.
Ah, você viu o desse domingo já?
Não, eu assisti o da semana passada.
Gente, meu, foi muito bom o final.
Ah, não. Eu odeio o Doug. Eu odeio. Vai, daqui a pouco a gente fala de Weeds,
ai,
cara.
Ai, eu morri de rir com esse final. Ai, gente, ó, dessa vez a gente tem um monte de comentário pra ler, um monte de cartinha e tudo mais. Inclusive telefonema.
Verdade.
Ó, inclusive meu celular tá tocando agora e no visor tá dizendo que é a Joyce que tá ligando. Vamos ouvir o que ela vai falar. Joyce, você tá no Viva Voz, tá? Não fala palavrão.
Oi, Ana. Oi, Caio. Oi, pessoal que assiste. Que vê o box de série e ouve os podcasts. Aqui é a Joyce. E eu tô mandando essa mensagem aqui pra incentivar todo mundo assiste séries, não só americanas ou inglesas, mas também séries brasileiras, japonesas, que são muito interessantes. Brasileira, sim, eu gostava muito da Diarista, era uma série legal, mas foi cancelada, né, por causa que era risco doente. Mas uma que eu tô incentivando todo mundo é pra assistir séries japonesas. Não só a série em si, mas também os animes, que conta uma história que não é para criança, não é desenho animado, é considerado anime, é um gênero diferente de desenho animado, porque tem uma história mais complexa, cenas de sangue, enfim, algo bem mais adulto. E eu recomendo para vocês. Animes eu recomendo Death Note, que é a história de um garoto que recebe o poder divino de matar por meio de um caderno. Kurisijutsu, que é um garoto que tem um trato com um mordomo negro. E também Mihai Nick, que é um jogo para decidir quem vai ser o deus do novo mundo. E é muito mais interessante, são coisas para quem gosta de tipo Dexter, True Blood, é nesse nível. E série mesmo com pessoas reais, eu recomendo uma minissérie japonesa que se chama Yamato Nadeshiko Shigehend, que é a história de uma garota que se acha feia e quatro garotos têm a missão de transformar ela em uma dama. É muito legal. Enfim, é isso que eu queria falar, incentivar todo mundo a assistir animes e séries. E é isso. Muito obrigada por deixar eu participar aqui. Beijos, tchau,
beijos,
e adoro
tchau,
todo mundo do box de séries. Tchau.
Ê, nossa primeira ligação.
Aê. Gente, deixa eu falar uma coisa.
Ó, Joyce, continua na linha que a produção vai te dar um prêmio, tá?
É, passa os dados aí direitinho pro nosso produtor que a gente envia na sua casa.
Fala aí.
Deixa eu falar uma coisa, gente. Se eu conseguisse, entendeu, entender o nome das séries japonesas que ela falou, eu juro que eu ia procurar pra assistir, mas não dá, gente.
Eu já baixei uma das que ela falou.
Yokushiko Makushiko no Kuchiko.
Eu sou fluente em mandarim, mas japonês pra mim não rola.
Ai, gente, olha, ela falou que gostava da Diarista.
Olha, uma...
Eu também adorava Diarista, só que aí o orçamento apertou.
Ela falou Yamato
Nadeshiko. Yamato Nadeshiko como Jack Kuchishiko.
Que é isso?
Eu achei o piloto, quem sabe eu assisto, mas eu parei com as dorgas, gente. Não assisto
então,
mais
anime. Então, é isso que eu tava lembrando. A gente assistia um monte, lembra, Kay?
Não quero falar sobre isso.
A
deu um passado
Bleach,
que a gente deixa enterrado.
Full Metal Alchemist, que mais que a gente via? Até Naruto a gente via.
Eu não vi Naruto, isso. Nunca assisti Naruto.
Ah, não vem não, que a gente ia até no Anime Friends.
Tá louca?
A gente ia toda de laranja, parecia um gari.
Ai, que ótimo. Não lembra dessa época, por favor?
Eu não sei, mas...
Que você era o mesmo. Você fazia filmagens particulares pra
eu
mim?
Eu não sei, mas eu lembro aí de umas coisas assim. Cara. De se vestir, cantar. Ai, sei gente. Lá, eu tenho uns vídeos.
Ó,
oh,
pera aí que tá chegando.
Ligação
um fax,
tá caindo, a ligação tá caindo. Desculpa, gente, não posso participar.
É o túnel, Joyce, entrando no túnel. Mas a Joyce mandou um fax ainda aqui pra completar. Verdade. Ela falou assim, ó. Adorei o podcast, fiquei muito, acho que é puta, com esse M. Onde já se viu não entrar...
O primeiro puta do podcast foi da Joyce. Porque você tá tranquila.
Onde já se...
É a mesma Joyce que eu quero falar?
É, ela mesma.
Joyce Cristina?
Ela mesma.
Oi, Joyce, beijo pra você. Você falou do Chuck. Eu fui assistir o piloto e por enquanto não senti nada. Quem sabe eu assisto os próximos e sinto alguma coisa. Mas a Isabela do Pode Comer e do Dexter Mines falou assim que Chuck começa a melhorar na segunda temporada, que essa primeira é mais despretensiosa.
Aí, ó, só pra.
Assistir mais, valeu pela dica.
Eu acho que é boazinho, um monte de gente fala bem. Aí ela fala assim, ó, onde já se viu no entrar The Good Wife e House of Lies, que ela concorda comigo, estou completamente cheio da razão, eu sou muito bonito, sensual, sexy.
Desculpa,
eu
tô com tosse.
Praticamente uma droga de tão viciante. E aí ela fala isso, né? Que, PS, Ana, tô no quinto episódio de Breaking Bad, meu Deus, você abriu meus olhinhos. E Caio, não me lembro de ter escrito que você é lindo e tudo mais. Só que você é gostoso, cheiroso...
Nossa senhora.
Simpático.
A Joyce vai mandar, vai ligar pra gente de novo daqui a pouco pra desmentir isso na sua cara ao vivo.
Eu desligo, pra que serve o gancho? Ai, gente, hoje aqui tá igual o programa da Xuxa. A gente joga as cartinhas pro alto e lê.
É isso aí. Eu posso ler uma mensagem que chegou por telegrama pra gente?
Pode. Nossa. Quem que mandou esse telegrama?
Foi... Tamante.
Nossa, que isso é o nome da pessoa?
Isso é o nome. Pelo menos foi o nome que tava no telegrama.
Entendi.
Entendeu?
Deve ser trote isso.
Eu acho que não sei, mas fez uma perguntinha singela pra gente. Oi, vírgula. Queria perguntar, vírgula. Vocês não assistem Sherlock's, não? Ponto de interrogação. Vocês sabem que telegrama é assim, né? Então tá.
Não.
Ligava pros caras e falava assim o telegrama, tá? Tinha que pontuar o telegrama.
Meu.
Então, vocês não assistem Sherlock's, não, gente?
Não!
Você sabe que eu tenho até o DVD do Sherlock que eu ganhei, mas eu não assisti ainda?
Que absurdo! Eu também
tá assisti. Servindo de apoio pra alguma coisa? O livro do Senhor dos Anéis serve de apoio aqui pra gaiola das meninas.
O que é isso?
Não, mas eu vou ler. Eu vou ler, não. Vou assistir, aliás. Porque eu tenho curiosidade. É que dizem que é muito longa, né?
Ai, depois do filme eu fiquei assim...
É, dizem que os episódios são... Tem tipo uma hora e meia.
Ah, é? Não sabia dessa.
Aí...
Mas é série inglesa, então a temporada de 6 episódios?
É, eu acho que tem 3 na primeira
temporada.
Ah,
é pequenininho.
É
igual
gente.
Aquele Wallander, que é com o Kenneth Branagh. São 3 episódios, cada um tem uma hora e 20.
Saquei.
É quase um mas filme. Cansa muito.
Cansa, o Wallander
acho que
cansa
mesmo. Só passa mesmo Game of Thrones e olha lá.
Não, passou de uma hora, já fica meio demais, né?
Ai.
Too much, gente, too much.
Ó, eu acabei de receber um SMS do Rodrigo Gomes Narese. É um SMS meio grande, veio em 3 partes. Parte 1. Iria mandar um arquivo de MP3, mas minha voz é tão... Acabou a parte 1. Ruim que se vocês colocassem no ar, ninguém mais iria... Acabou a parte 2, peraí. Ouvir vocês, o podcast, que cat significa gato, caso o Caio não entenda, ele escreveu
Jesus!
Está cada dia melhor. Eu entendi que o cat era gato de mim, sabe? Que eu sou bonito.
Sei lá, eu acho que ele quis dizer, entendeu? O pod Dambi. E você é o Dambi, que não entende as piadas dele.
Melhor Dambi do que Bambi, né?
Ai, que horror!
Cada Ai, um gente. Pega a carapaça que lhe serve.
Isso é um podcast heterossexual,
Ai,
ok?
Mesmo sendo hétero, tenho que admitir que
Hashtag not,
ó,
né?
A gente falou de Bambi, eu lembrei do quanto o Zeca Camargo é feliz, gente.
Que isso?
O Raí cata o Zeca Camargo, gente.
Que é isso?
Você não sabia desse bafo?
Isso é lenda urbana, Brasil.
Não é lenda urbana. A Carla, lembra da Carla que já gravou o podcast com a gente?
Lembro.
Perguntei pra ela, né? Porque ela tem os
Se
contatos.
Se falar Carla, eu penso Nietzsche, qualquer coisa do tipo.
Nossa, mas você não lembra da Carla?
Mas é que você falou assim, a Carla, e daí faltou o resto, na minha cabeça já veio aquela menina... Nossa,
meu, você fala a Carla pra pessoa, ela pensa em Carla Pérez, pensa a referência da pessoa.
Não, isso porque já gravou.
Eu tenho medo.
Já gravou com a Carla na mesma... Enfim, Carla foi perguntar e disseram que... Ela falou assim, olha, a única coisa que eu posso te dizer é que o casal está muito feliz.
Que é? Não, gente, que é isso?
É, polêmicas, já pode soltar o podcast com o Tumbi do Casos de Família?
Eu acho que isso aí tá mais pra Luciana Gimenez, viu?
Ai, 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 viu?
Mas é isso, né? Agora a gente tem aqui uma cartinha que veio pelo Correio Coruja.
Ah, então pera, tem
chegou
muitas
ontem
cartinhas.
Aqui, assustei.
Vamos jogar pro alto, a gente pega uma.
Não, meu, chegou a coruja batendo na minha janela aqui tarde da noite, levei mó susto, achei que era Hogwarts me chamando de volta, mas não era.
Ixi.
A carta veio do Rômulo Giacomi, que escreveu o seguinte, que sacanagem, gente, estou de férias numa paradisíaca praia do Nordeste e não tenho como fazer essa MP3 essa semana, chateado. Gente, já me vejo participando do podcast com vocês. E Carminha é amor, assim como Caiana. Beijos, Ana. Beijo só pra mim, tá? Que fique muito claro.
Olha,
cara.
Só preciso corrigir ele que não é chateado, é chateado.
É chateado,
o
gente.
O correto é chateado, mas a hashtag é chateado. E outra coisa, desde quando a Praia Grande fica no Nordeste é paradisíaca?
Ô, sacanagem, tá? Não fala assim do Rômulo. Beijo, Rômulo.
Ai, beijo, Rômulo. Agora eu quero MP3 essa semana, viu?
É verdade, vai dizer que você tá na praia ainda. Por favor, né, Rômulo? Para de matar a gente de inveja.
Ai, peraí que estão ligando de novo. Pera... Ó, agora é a cobrar. Eduardo Silva.
Após o final,
peraí.
E a cidade de onde tá falando?
Nossa, demora pra completar a ligação, né?
É, porque
é que tá faltando colocar o 9 na frente, gente.
Não, é a cobrar, Bi. É, cobrar.
Peraí,
é a...
que agora vai, agora
tem
vai.
O 9 não funciona.
Oi, lindos do meu core. Pela minha introdução, vocês devem saber que quem tá falando aqui é o Edu Sassi. Eu quero dizer que eu tô super feliz de estar participando do box, né? Não sei se vocês estão me ouvindo ou se eu tô ouvindo vocês. Talvez isso seja uma realidade alternativa. Mas eu quero dizer que eu gosto muito do box, já ouço há um bom tempo, fico de cara sempre com as cretinices que vocês falam aí o tempo inteiro. Principalmente quando o Caio liga o modon de bichamar. Ele dá uma de tia Ryan e quer aterrorizar a vida de todo mundo. Bem, pode não pode ficar muito grande, né? Porque senão não tem graça. Mas eu quero dizer que os prêmios Ema desse ano tinha que ter realmente, como a nossa amiga no comentário disse, tinha que ter Carminha concorrendo por A Vida Brasil, mas eu vou além, tinha que ter Nina também. Porque afinal, o que seria de Carminha sem Nina, né, Brasil? E, Caio, por favor, para de ficar com a gordelice em Glee Project, cara. Aquela coisa linda, coisa fofa, coisa... assim, vontade de apertar. Bem, quero mandar um beijo pra todo mundo, mandar um beijo pro Caio, pra Ana. E eu quero dizer que eu amo a voz sensual do Marquinhos. Sim, eu amo a voz sensual do Marquinhos. Marquinhos, coração pra você, S2, tá? Então é isso, meus queridos. Um beijo. E quem sabe um dia eu não vou participar aí ao vivo com vocês. Tchau, abraço.
Sei lá, né? Tipo assim, ficou pequeno
o
lugar, entendeu?
Cadê o Marquinhos nesse podcast?
Sei lá, climão.
Olha, eu só queria dizer que com essa voz, meu querido, você que devia estar gravando o podcast no nosso lugar, porque a voz é bonita, né?
Eu digo que assim, eu senti alguns calafrios nesse momento, assim.
E como assim, bichamar, gente? Eu sou tão simpático.
Gente, como assim cretinice? A gente fala cretinice?
Eu posso dizer uma coisa? Eu acho que só tinham que dizer assim, me serve, vadia e acabou. Entendeu? Porque...
Nossa, é isso, gente. Foram muitas revelações com essa ligação a cobrar.
Olha,
não sei.
Edu, lindo do meu core. Eu não sou bichamar, eu sou muito simpático. Quem tava
e o Pix tá aí pra
sabe.
Isso, né, meu amigo?
Claro, gente, temos provas em vídeo, ok?
E só não comento mais de Glee Project, porque o único que assiste dos três aqui sou Joe. Aí
ai,
é muito ruim comentar sozinho.
Eu baixei ainda a primeira temporada, a segunda, mas eu não aguento, Caio.
Ai, não
é
posso
pior
fazer
do que
um
aguentar.
Comentário? Muito bom. Vocês não assistiram o episódio dessa semana. A Neuza, que fala que é hétera, A japonesa.
A
que usa
tem uma
salto...
japonesa?
Tem um japonês que fala que é hétero.
Ah, aquela bichinha.
É, não, e ele jura que é hétero. Aí ele vai fazer a prova toda
gente,
manquinha.
Gente, tipo o Matthew Morrison.
Não, só que o Matthew Morrison ainda esconde.
Gente, ele é mais mulher do que todo mundo junto naquele lugar.
Não, e ele é de plataforma.
Ai, Brasil, de, como eu perco essa
aí ele cantando Lady Gaga, entortando a boca.
Não, e o pior, me diz na onde que um hétero dá gritinho de felicidade quando chegam pra você e falam a prova de hoje é uma música da Beyoncé.
Que? Ah, não.
Na gente. Onde?
Ah, não, continua, diga, o que, que ela aprontou?
Ah, enfim, ela saiu dessa edição, né? Perdeu. Quem não assistiu, toma spoiler. Eu adorei, fiquei muito feliz. Torço pra que o Michael fique, apesar dele nunca ser bom na hora de cantar a música. O Michael é o nerd da matemática. É o bonitinho.
Você acha? O menino é super viciado nessas coisas lógicas e resolveu dar uma pinta no Glee.
Eu não posso falar nada que eu namoro.
Coisa bonita é pra se apreciar.
Adorei! É isso aí!
É, filha, eu que sou
bota a ordem
repreendido
nessa
depois.
Casa.
Quem é repreendido sou... Olha, o Eduardo Silva tá mandando um outro fax aqui pra completar as
gente
coisas do telefonema. Ó, coisas lindas do meu core, o que foi esse podcast, foi muito divertido, morri fácil com vocês dizendo que o box não é distribuição de sopa. Mas ele disse que vai lutar para ficar sempre em first. E ele foi, né? De novo. Primeiro.
Claro.
Mandou dizer pra Ana que tá assistindo Quebrando a Cama e já tá na terceira temporada. Disse que é incrível. Não sabe como demorou tanto pra ver. Ficou muito triste por Ringer e Revenge não terem sido indicadas ao Emmy Awards. Assim como Sarita e nem Queen V. Pediu pra mandar beijo. Beijo. E eu concordo, Ringer e Revenge, isso tinha que estar na enquete do box.
Eu acho que, sei lá, gente, Ringer ficar de fora foi uma coisa que machucou muito meu coração, eu não quero nem falar muito.
Mas é que assim também, tem coisa que se coloca, acaba ficando injusto, né, com os outros competidores.
É, então, eu quero acreditar que foi esse o caso com o Ringer e com a Sarah, que, sabe, tipo... Não sei, gente. Eu não quero falar muito, eu fico emocionada, sério. Desculpa.
É, fala Sara, eu lembro da Sarita, do Sex and the
City. Não, a Sara me chama
de Ringer. Pô,
você não assistia Ringer, Kay?
Ringer? Eu assisti o piloto pela Ana, só.
Não, é um absurdo, mano. Essa pessoa. Você... Caio, por que a gente ainda chama a Kay pra gravar?
Eu não sei por que vocês me chamam, eu não assisto nada do Sex.
Chagas abertas, menina. Você tem que se punir igual o católico daquela seita.
Não
lá.
É, gente. Acho que assim.
Menino, eu vou pedir pra Lily te jogar os lasers em mim.
Ai, falando em Lily,
uma pecadora.
True Blood imitando Fantástico, gente.
Gente, foi ótimo aquilo. Ai, gente.
Ai, gente, True Blood virou um par de erro. A gente vai começar a falar de série agora?
Não, tem uns aqui, mas vamos comentar True Blood, que senão fica muito chato só ler esses comentários.
Puta que pariu.
Porque ninguém
eu posso
escreve,
falar puta, puta,
pode.
Puta.
Só queria dizer que nenhum comentário de vocês é tão inteligente e engraçado quanto o meu da Anne e da Kay, tá, gente? Se esforcem aí no campo de comentário. Enfim,
olha, deixa eu falar uma coisa séria sobre True Blood.
Pode.
Não tem como falar nada sério sobre
olha
True Blood.
Só, eu acho o seguinte, eu tô revoltada, porque assim, chama um cara da envergadura do Christopher Meloni.
Bota
tá?
envergadura nele, porque a gente já viu em Oz. A gente
um
já
cara,
viu em Oz, é uma puta envergadura.
Um talento dele, um cara
talento.
Que tá acostumado... a fazer séries
acostumado.
Como Oz, que é um grande sucesso, e não fazem um no frontal do cara em True Blood.
Mas já teve ele pelado em Oz.
Não teve uma cena de sexo com o homem, não teve nada. Mostrou ele sem camisa uma vez só, isso é um absurdo, eu tô revoltada com essa série. Acho um absurdo
não,
colocar
não é
o Christopher
Meloni
lá e não colocarem o cara pelado. Porque o cara tem experiência, o cara tem talento, entendeu?
Talento,
todo mundo que
tem.
Assistiu Oz aí,
é um
e eu sei
talento.
Que vocês viram, estão sabendo disso, tá? E...
Eu só queria dizer que os comentários que eu recebi na review de True Blood foram o máximo. Nego perguntando assim, quer dizer que a Lilith fica todos esses anos enterrada, morta, e quando ela volta ela tá caixando a parada? Gente, e ela dando uns bafos na cara dos outros?
Ai, gente!
Gente, ai,
imagina. Embora sem escovar o dente, pelo amor de Deus!
Imagina! Por isso que as bichas ficaram tudo louca! Sério, gente, tava tóxico aquilo.
Olha, eu amo True Blood, mas tá bizarro. Aquilo ali, aquela abertura do Fantástico foi ridícula.
Gente, e o Lafayette com aquela boca costurada?
Nossa, parecia o Baraka.
Achei ótimo, que assim ele fica quietinho, eu gosto mais dele, assim.
E a Suki, que tava parecendo a Katy Perry, soltando os Hadouken dela, só faltava sair das tetas, não tinha outro lugar. Aliás, falando em tetas, os faroletes da Lilith, hein? Pelo amor de Deus.
É, Brasil.
Era um bico de teta que parecia um dedo mindinho, Jesus.
Sério, mas eu assustei com aquela Xana dela, Brasil.
Gente, achei pensei que naquele momento tava começando a Iracema.
Achei uma coisa Claudio Hanna, assim, muito ofensiva. Ah. Fiquei passada.
Claudio Hanna fica no chinelo, meu chinelo. Bem.
Quem é Claudio Hanna, Brasil?
Quem é Claudio Hanna na Nike?
Mas viu a tendência dela, né? Só na irmã do Eric.
Ah,
só
eu
na
não
irmã
sei
do
nela,
Eric.
Mas assisti na... olha, não sei a tendência dela. Mas em mim era tendência suicida, porque eu não tava aguentando, velho.
Gente, sem chance. Acho que.
Nossa,
foi too much aquele episódio pra mim, tá too much. Oh. Ainda não vi o de domingo, tá? Não, pra tá ver, assim, tô pegando ainda no iTunes, que minha conta deu uns probleminhas lá, tô ainda liberando. Mas, olha, gente. Tô passada com a história.
Ó,
oh,
pera aí, que acabou de chegar um recadinho aqui por debaixo da minha porta, tá? Assinado
Opa!
Pela Sheila MG. Ela fala assim: maior injustiça, Ringer não ser indicada. É o que a gente tava falando, a gente concorda com você, Sheila. Próxima ligação, alô? Tem mais coisa aí?
Nossa!
Ana? Que ligação, menina? A gente tá recebendo. Olha,
e a gente já tá no seriado já.
Eu recebi uma mensagem que tá, assim, embaixo tá assim: enviado pelo meu Pense Bem. Não sei, tá, gente? Não sou dessa época, não sei o que é Pense Bem, mas vou estar lendo.
Você é da época do Odissei, né?
Vou estar lendo.
Ela é da época daquele primeiro computador do mundo que descobriu no Mediterrâneo.
Ah, vá merda, vocês dois.
ENIAC?
Falou, seu...
Negócio
não,
era
aquele
pegar
que
grande.
Tem, tipo, 150 anos antes de Cristo, sabe?
Ai, que horror, Brasil. Que é usava isso? Gente, que absurdo.
Ah, era um computador tão grande que a bateria era uma bateria de escola de samba.
Ai, gente, deixa eu ler aqui a
coisa.
Tá,
lê.
Vamos lá. É, da Amanda Gongra. M tá uma lista super justa esse ano, só que ao contrário. Mas mesmo assim, tô torcendo pelo Bryan Cranston, Merit Weaver, pela maioria dos atores indicados em Modern Family e pela Carminha Avenida Brasil. Ah, notícia pro Caio. Não sei se tu tem HBO, mas dia 5 ela começa a transmitir The Newsroom antes de True Blood. Acho que já vou pegar o embalo e voltar a ver True Blood.
Mas aí você vai ver True Blood já tá adiantado na HBO.
É, gente, não vai estrear True Blood, é só Newsroom.
Mas veja Newsroom porque vale a pena.
Não sei, gente.
Aí.
Você assiste Modern Family ainda?
Eu assisto.
Modern Family?
Não, é muito
não,
legal.
Eu cansei.
Série.
Ai, eu cansei.
Ai, gente, achei lindo o barraco que eles fizeram, entendeu? A greve, sabe? Achei tudo de
Nossa,
bom.
Nossa, aquilo
assim,
foi bafo, né?
Mesmo.
Eu gosto de Modern Family. Ó, eu lembro que o último episódio que eu vi de Modern Family... Eu não sei se foi nesse fim de temporada que eles foram, tipo, pra Acapulco, não, né?
Não, foram pra... Eles viajaram.
Eu acho que eu vi esse também.
Foi pra Flórida que eles falam?
Sei lá.
Ah, não... sei lá, tá vendo? É tão legal que nem vocês
Disneyland,
lembram.
Eles não,
eu não lembro
porque
eu não vejo, gente. Eu não vejo Boring Family. Eu tenho mais o que fazer da minha vida.
Ai, eu gosto. Eles foram pra Disneyland, foi isso mesmo. Olha, gente. Próxima ligação. Alô?
Oi, pessoal do BoxCast. Aqui quem fala é a Ponzi. Bem, até quem não é fã de séries já percebeu que existem três gêneros que rendem muitas séries e quase sempre dão certo, que são jurídico, médico e policial. A minha pergunta é, qual desses três gêneros vocês preferem e dentro desse gênero, segundo vocês, qual é a melhor, a pior e o guilty pleasure? Eu prefiro séries jurídicas. Suits e The Good Wife empatam como minhas favoritas. The Defenders foi com certeza a pior série que eu já vi na minha vida. E Drop Dead Diva é o meu guilty pleasure. Beijos e até mais.
Até mais, bichinha. Muito obrigado pelo teu comentário, pela sua ligação. vocês assistem séries policiais, meninas?
Não gosto. Você sabe que minha cabeça não acompanha esse tipo de série.
Eu até tentei ver Blue Bloods. Quando estreou e tal.
Nossa, aquela assim, True Blood, né?
Não, Blue Bloods, que é com Tom Selleck. Aí tem uma
Tom
outra...
Selleck, não é?
Isso. Tem uma canadense que passa na ABC, que todo mundo gosta, mas que é tipo um Grey's Anatomy, mas eu não... Achei muito fraquinha.
Não.
Rocky Blue, não é?
Nada. A única coisa policial que eu assisto é Green, serve?
Ah, nossa. Green é policial.
Tem que serve,
é. Então tá bom, é isso que eu assisto. Tô fazendo maratona Green.
Aí,
gente, ó, de policial, médica e jurídica...
Jurídico,
eu fico entre
só.
Médicas e jurídicas.
Eu fico só com médica, pode
eu
ser.
Eu prefiro
tem
série
que ser igual
médica.
Grace,
eu,
não vale.
Eu amo muito Grey's Anatomy, mas, sério, eu acho que The Good Wife tem tomado posto pra mim.
Ah, melhor. Sim. Eu acho que entre todas as séries, assim, nesses gêneros que eu já vi, The Good Wife é sem dúvida a melhor.
Eu adoro acho.
Apanhar. Eu não assisto Good Wife.
É um absurdo.
Oh, mas essa vale a pena, viu, Kay?
Pessoal,
eu tentei, não consigo.
Pessoal,
mas
não
é que
Ringer,
o começo
pessoal,
dela...
Pessoal, Wife, tá difícil.
É sempre assim, né, gente? Vai ser igual House. Um dia eu vou assistir e vou gostar também.
É, pior.
Mas você vai gostar mesmo. Por sorte, ainda vão estar passando e a gente vai assistir e comentar tudo junto. Você vai adorar. Aí... Eu acho que, ultimamente, meu Guilty Pleasure tem sido Grey's Anatomy. Eu sei que um monte de gente vai me matar.
Você acha Grey's Anatomy?
Ah, não dá pra comparar Grey's Anatomy com... The Good Wife. The Good Wife
não.
É uma série
excelente. Ah, não. Guilty Pleasure
boa.
É Glee Project.
Então, é que o...
Mas no gênero médico, eu acho que...
É
Grey's
que Grace
Anatomy
tá tão...
Já caiu...
Água com açúcar, ultimamente.
É, apesar... já caiu pra esse gênero, assim.
É muito boa, é muito divertida. Eu gosto bastante. Mas...
Eu gosto.
Eu também gosto. Eu amo Grey's Anatomy. Mas, assim, em excelência, The Good Wife
Tem
tá
guilty.
Muito à frente.
Meu
Agora... guilty nessas, eu não tenho. Pra falar a verdade, eu nem curto série jurídica.
Agora eu acho que a pior série tá pra vir, tá pra estrear na Fall Season, que vai ser aquela Emily Owens, MD da CW,
Nossa.
Que vai ser sobre medicina e tal, e que vai ser... Dá Nossa. Pra saber que vai ser uma merda, né? Então...
Oh, mas tem uma outra série médica que tem a ver com a máfia, não tem? Também me parece meio
confuso.
Ah, confusa.
Sim, é The Mob Doctor da
Isso.
Fox.
Nossa. É.
Eu não sei o quanto eles vão focar na medicina. Enfim.
E ela falou de Drop Dead Diva, eu tenho muita vontade de ver essa série.
Olha, a Cintia, lembra da Cintia Shimizu? Ela gosta muito, cheguei a gravar um podcast com ela. Eu assisti uns 3 episódios. É uma série muito gostosinha de assistir, mas eu não continuei, não. Mas é interessante a ideia, é bem interessante mesmo.
Deve ser divertida, tipo Ugly Betty.
É assim, tem uma advogada que é gorda.
Não, é, a trama eu conheço, ela
tal.
Troca
Você sabe,
de corpo
né?
com a outra.
É bem divertidinho,
tal.
Eu gosto bastante, porque tem esse lado humano também, mas é uma coisa bem sessão da tarde pra mim.
Ah, mas deve ser divertido, né?
É sim, eu acho que você vai gostar, Caio.
Ó, chegou... Mano, esse povo liga e ainda manda fax.
Pessoal, tá abusado, hein, meu?
É, ó, a Ponzi tá falando assim, eu acho que sou a única pessoa... que não assiste Avenida Brasil e nem dá mais bola pro M. Concordo.
Não, eu não assisto também.
Avenida Brasil?
Gente,
a Ana também não assiste.
Não, eu vejo os flashes. Então...
A minha mãe assiste na sala enquanto eu fico no Twitter. Pelo Twitter, eu sei tudo o que aconteceu,
então,
gente.
Tem coisa
de 4 pra dia.
Quando eu tô no curso, eu assisto pelo Twitter. Quando eu tô almoçando, eu assisto a novela pelo vídeo show, porque, né... Eles praticamente passam a novela inteira. Aí, ó, ela diz assim, concordo que a terceira temporada de Community não foi a melhor, mas ainda assim foi melhor que The Big Bang Theory e Two and a Half Men. Vocês deveriam falar mais de Glee Project, que a gente já comentou um pouco aqui. Ela falou que chora de rir com as malvadezas do Ryan, da titia Ryan. Ainda mais... Acho que é isso, eu gosto também. Eu acho o Ryan meio sacal demais.
Olha,
é muito
eu assistia
pose.
Só por causa dele. Assim, eu aguentei assistir muito mais, porque no final ele é muito sincero e muito cachorro ao mesmo tempo.
Sim,
né?
Ele é isso mesmo, exatamente. Você resumiu o Ryan no Glee Project. Essa semana, inclusive, as japonesas cantou, saiu, eles estavam deliberando sobre um outro convidado, aí a japonesa voltou, batendo as tamancas no palco, falar, aí ele assim, essa apresentação minha não foi boa, mas eu não vou sair desse reality show, você não pode me mandar embora, desafiando ele.
E aí?
Aí ele virou
mandou
e falou,
mesmo?
Falou isso tudo, aí o Ryan olhou
pra ele. Não, mas ele pegou e mandou ele embora ou segurou?
Calma, deixa eu te falar. O Ryan olhou pra ele e falou assim... quando você voltou e disse que a sua apresentação tinha sido ruim, eu achei que você ia me pedir pra fazer outra. Aí já quebrou o menino na hora, né? Aí
mas
ele falou um monte.
Ah, fala, pode terminar.
Não, aí ele falou um monte, o menino meio que calou a boca e fez assim, ah tá, e saiu, sabe, meio sem graça.
É, mas é que ele faz uns comentários muito bons. Além da sacanagem que ele faz, ele fala a verdade. Lembra aquela menininha catatal da primeira temporada? A catatalzinha que parecia 12 anos de idade?
Ah, eu não assisti a primeira.
Não, ela ficava no Bottom Tree toda vez. E aí, ela ficava naquele chove no molha, tipo, ai, eu não consigo, ai, eu não consigo. Aí o Ryan pegou e olhou pra cara dela e falou assim, é... Não adianta nada a gente ficar aqui falando que você tem talento se você não acredita, isso não vai dar certo. Spef, né?
É, foi mais ou menos o que a Nelly, né, sofria. Que é mais verdade
que isso,
pô. A gente sabe que você tem talento, mas parece mais que a gente quer que você participe de Glee do que você.
Se você não quer, tá fazendo o que aqui, né? Faz igual aquela menininha do cabelo loiro lá. Sai fora. É, aquela espantalha. É.
Ai, gente, por isso que teve um dia que ninguém saiu, né? Porque a Tiririca saiu antes.
Ai, gente, que medo daquela menina. Eu não acreditei quando ela passou. Eu não acreditei quando ela conseguiu entrar no Glee. Falei,
ai, ela era uma mescla de homem fera com a bicha fofão da Paulista, creio.
Eu até preferia que o cowboy gostosinho ficasse no lugar dela.
Nossa,
o cowboy foi tão rápido embora.
O único hétero do programa, né?
Ai, tão gostosinho, pra que sair logo no começo?
Ai, gente, enfim. Tem mais coisa?
Tem mais uma mensagem aqui que a gente recebeu do Gustavo.
Mensagem telepática?
Foi. Não, foi recebida por espírito. Não, por espírito,
ah,
sabe?
É,
a sessão espírita.
Mesmo.
Me entregaram isso aqui depois, entendeu?
Eita, macumba.
Pois é.
Lili te bafou, né? Sei.
É, não sei se foi ela, não me falaram, mas foi isso aí. Nem precisa falar que Breaking Bad merece todos os prêmios que foi indicada, menos o de atriz, porque a Anna Gunn é bem antipática, vide a atuação dela em Deadwood.
Mas
ela,
gente,
tá uma
ninguém
chata.
Ganha prêmio por ser legal.
Né? Não, mas ela é um porre. Eu não quero que ela ganhe também, não. Ela é muito lambisgoia. Vocês podiam gravar um podcast, nem que fosse bem curtinho, sobre Roma, uma superprodução excelente da HBO, até pouco valorizado hoje em dia, devido aos poucos episódios, mas que mesmo assim marcou época. Além de ser super bem feita, divertidíssima, e ele nunca ouviu um podcast sobre a série que está acima de qualquer coisa que a HBO fez esse ano.
Esse
o
ano...
Caio pode falar de Roma,
não,
né?
Não, mas Roma não é desse ano, Roma é antiga.
Não, mas ele quis dizer que, assim, mesmo a série sendo
antiga,
assim, ela consegue ser melhor do que tudo que a HBO produziu esse ano. Quer dizer, melhor Sim. que Game of Thrones, que True Blood, que The Newsroom.
Mas é, muito bom, porque Roma...
Melhor que Game of Thrones?
É o que ele tá dizendo.
Oh my God!
Porque é uma produção da ABC com a BBC e com a Ray. É muito boa, é a série mais cara de televisão que já fizeram. Se vocês duas toparem, eu empresto meus DVDs, vocês assistem, a gente faz um podcast só sobre ela. É muito boa. Porque, sabe o que acontece? Ele tem toda uma trama política, fora as curiosidades da época, né? Que você assiste e fala, nossa, funciona desse jeito. Além de ter um monte de gente pelada transando o tempo inteiro.
Claro, né? Porque seriado, pra ser legal, precisa ter gente pelada transando, né? A gente conhece uma coisa chamada Red Tub.
Não,
mas, gente, você conhece uma coisa chamada Roma na antiguidade? Era assim.
É True Blood com história, gente.
Exato, mano. E o melhor, você vê, todo mundo é filho da puta. E tem uma trama política... Que você fala,
puta.
Meu, todo mundo quer se livrar. E tem uma personagem que chama Atia, que é a melhor de todas. Ela deixa a... Como que chamava a beat do DLC? A Cooper?
Ai, a Cooper.
É, ele deixa a Cooper... Ela deixa a Cooper no chinelo. Melhor
Arrasou.
Personagem de série, melhor beat que eu já vi. É uma beat epic, com toda a razão. Aí,
super interessa, hein?
Agora, só pra encerrar, estão me chegando 3 insights telepáticos aqui, muito rápidos, sobre a Avenida Brasil. Um é do Marcos Lessa, que diz que não gostou das indicações do M, mas que tudo é culpa da Rita. Se a gente não enxergava isso, óbvio que é culpa da Rita e da Nina. E da Emily. E da Amanda também.
Também
e
acho.
Aí, falando em Amanda, A Amanda ainda escreveu assim: Caio e Ana, seus lindos. Ela também falou que você é linda, viu, Kay? Ela não falou, mas eu senti
mentira,
que ela...
É mentira, eu vi os comentários, não tinha
ela
nem
sentiu nada. A vibração.
Eu senti que ela achou você linda. Uhum. E também curte Avenida Brasil, As Injustiças do M, melhor nem ligar. Por último, um insight telepático do Matheus Souza, que ele fala assim: Grey's Anatomy não ganha mais indicações para prêmios importantes porque a qualidade diminuiu ou porque a crítica cansou da série? O que vocês acham?
Qualidade despencou. Simples.
Mas ah, eles nunca indicaram muito, gente.
Ah, indicaram a Sandra hoje, Sandra Wilson.
Eu achei Grey's injustiçado, assim. Eu igual não House, acho... lembra a palhaçada que Sim. era? O Laurie Hugh, esqueci o nome dele.
Hugh Laurie.
Nunca era indicado, era uma confusão.
Não, na verdade o Hugh Laurie foi indicado 6 vezes, mas nunca ganhou, né?
É.
E esse ano ele foi novamente esnobado, que eu acho um absurdo um cara que fez o House, que é um ícone da TV, nunca ter ganhado um Emmy, né? É ridículo.
E assim, não adianta dar prêmio... de honra, essas coisas tudo aí, sabe, esses prêmios especiais, porque Sim. isso não é prêmio de verdade, tinha que ganhar.
Não, tem que ganhar pelo trabalho, tem que reconhecer o trabalho, mas eu acho que Grey's Anatomy, apesar de ter alguns talentos individuais, como a Sandra Oh, a Chandra Wilson, que já receberam indicações e tal, eu acho que o conjunto da série, nos últimos tempos, virou mais um novelão do que uma série, apesar do drama e tal, dos eventos, blá blá blá, mas eu não acho que seja
a qualidade
dessa prêmio.
Eu não acho que
não,
caiu,
caiu
eu acho
mesmo,
que banalizou.
Mas só que o Emmy só indica coisa também, às vezes, que é tão boba. Não faz diferença.
Eu acho que banalizou, ficou muito na mesma. Tá virando, sabe o quê? IAR, que chegou uma hora, trocou todo o elenco, a série continuou porque tinha muita audiência. Mas já não era mais a mesma coisa. E IAR também, com o passar do tempo, não ficou sendo indicada pra um monte de prêmio, se comparado com as primeiras temporadas.
Na verdade, o que aconteceu é que a dona Rainha Shonda subiu na cabeça dela, quis dar uma de tia Ryan, só que ela não tem a sabedoria da tia Ryan pra fazer isso, né? E aí foi fazendo uma merda, uma atrás da outra, e despede um e deixa o outro sair, isso faz porcaria, né? Fora o musical, que eu não quero nem falar sobre isso.
Mas ela jurava que podia fazer vida. O é que séries mais longas, elas sofrem desse problema de Sim. não conseguir dar um rumo bacana pro personagem. Porque você separa casal, unicasal, separa casal, unicasal. Quer dizer, tem alguns dramas que você não consegue fazer por muito tempo, isso não tem como surpreender. As relações humanas, elas evoluem, mas não dá pra você ficar, sabe, trabalhando muito série vive muito, entendeu?
E sabe o que acontece?
Eu acho que certas coisas são bem amarradas. Caio concorda comigo que Six Feet Under é uma obra-prima.
Ah, mas,
mas
durou cinco né?
Temporadas. Gente, 5 temporadas, 3 a mais, sendo que se você cortar Grey's Anatomy, foram 3 séries diferentes, porque o elenco mudou muitas vezes.
Pra também.
Mim, se você assistir, são 3 partes diferentes, completamente diferentes. Então, não adianta me falar que são 8 temporadas, porque pra mim é praticamente 3-3-3.
Não, tá, mas sabe o que é?
Alguém lembra da Izzy? Alguém lembra?
É muita coisa.
Então,
eu acho que
mas aí vamos comparar.
Ideal é ter poucas temporadas.
Ai, tô gostando que já virou debate. Ó, Six Feet Under tinha 11 episódios por temporada.
Exato, gente. É diferente.
De novo,
não, tinha 13, aliás.
Essa história de número, gente.
Não, mas
eu acho que quem sabe escrever, escreve. Eu acho que quem vai colocar o pé na jaca, coloca, e a Shonda colocou o pé na jaca, sabe?
Ó, até vou fazer um paralelo com a novela, que outro dia eu fiz um meme lá na página do Box, e aí um cara falou, nossa, mas no 100º episódio já estão contando quem que é a que a vilã é a menina lá e blá blá blá. E né, 100º episódio de uma série são o quê? 4-5 temporadas. Ou seja, essa questão de número de episódio influencia sim, inclusive na quantidade de personagens. Se você for ver, por exemplo, a gente vê série, cada episódio uma vez por semana. Se a gente enfia um monte de personagem, fica ruim, que é o que tá acontecendo com True Blood, né? Mas se a gente tem um monte de personagem, o desenrolar da história evita essa mesmice que Grey's Anatomy tem. Porque não tem tanto personagem assim. Só que é muito delicado.
Eu
porque
acho que tem muita.
Se você enche de personagem.
É dinheiro no meio, é emissora, é renovação. Vamos trazer não sei quem famoso pra fazer a série subir, blá 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 blá.
Sim, tem
então,
tudo isso.
eu dou mais crédito pra essas coisas quando pego uma série, igual você falou, Roma, que os caras fizeram e tal, não sei o quê, que não estão nem aí, que é produção e dinheiro, porque vira mesmo, vira novela, cara.
É, não,
os
vira novela.
Os caras começam, não tem jeito, vira
é que eu acho. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode fazer um podcast até especial sobre isso. Rapidinho, a minha opinião sobre isso é, séries muito longas, elas são igual novelas da Globo. Você vê que a Carminha ficou lá, a Carminha não, a Rita ficou torturando a Carminha por, sei lá,
três, já tem uma semana, que ela tá
entendeu?
Torturando a mulher.
E aquela mesmice, por quê? Porque o cara tem que encher linguiça porque ele tem um programa que vai ao ar durante 40 minutos, durante, sei lá, 4, 5 meses. Entendeu? Todo dia tendo episódio de segunda a sábado. Então isso empobrece as histórias. Por quê? Porque você tem que ficar lá prolongando as ações para que você encha aquele período grande. Se você tem uma história muito bacana para contar, certeza. É igual assistir filme curto, filme longo. Às vezes você precisa de um filme mais longo porque a história precisa de tempo para se desenvolver. Sim. Mas tem vezes que você assiste um filme super longo e fala, nossa, passou rápido. Por quê? Porque a história era boa. E tem tipo filme Batman. Mega curto de uma hora e meia que você fala, putz, meu, mas que filme chato, não acaba. Por quê? Porque é uma história ruim que os caras ficam enchendo linguiça. Então acho que com série é a mesma coisa. Se a história é boa, ela tem que ser contada em um espaço X de tempo, eu acho.
A própria história
série,
se determina a duração dela.
Eu acho que pra qualquer série de 12 a 13 episódios, 5 temporadas é suficiente. Pra qualquer série mais longa, de 22 episódios, no máximo 4 temporadas. De 22 então, episódios, no máximo 4 temporadas. Eu acho que é um absurdo você estender uma série de 22 episódios por mais de 4 anos, porque a história não...
Mas sabe, não dá pra botar a regra. Eu
não, não
gosto de Grey's Anatomy.
Regra.
Ó, eu gosto de Grey's Anatomy exatamente por ela saber fazer essa troca de elenco. Porque pra mim a série teve.
Sim.
Tudo bem, foi ficando desgastado, porque por mais que troque o elenco, alguns personagens continuam sendo o mesmo. Não dá pra ter uma troca bruta, senão vira malhação, né? Começa uma outra história e fica só o mesmo nome. Aí é ridículo.
Days of Our Lives.
Pois é, Days of Our Lives. Então. É que é muito delicado mesmo, né? Se você tem muito personagem, você tem muita possibilidade de história, mas aí você não conta as histórias num ritmo adequado pra quem assiste a série gostar e continuar acompanhando.
Cara, mas é que a história foi o seguinte...
A série, ela precisa de... Assim, toda a história precisa de um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Contar a trajetória desse personagem, ou desse lugar, ou desse grupo de pessoas. E eu acho que toda essa trajetória tem um fim. Ok que você muda as peças, mas a trajetória acaba sendo muito semelhante. Em Grey's Anatomy, o que acontece é isso. Entendeu? A trajetória de todos é muito semelhante. Entram residentes, saem os médicos já... aliás, entram os novatos lá, né? Saem os caras formados e tal, cumpriram lá a residência e todo aquele esquema lá, mas eu acho que as histórias acabam se repetindo. O personagem é diferente, mas as histórias se repetem, entendeu?
É
o cara que é inseguro, é o cara que é o fodão, é a menina que se apaixona pelo chefe, e aí...
Ah, mas aí se for pensar assim, também é melhor não fazer mais série, porque todas as séries se repetem.
Sim, exatamente. A história é como você vai contar isso de uma forma interessante.
Não, gente, eu quis dizer assim, dentro daquele ambiente, daquele ciclo, é claro que todas as histórias se repetem, mas dentro daquele ambiente, daquele ciclo, você começa a cansar, a pessoa começa a ficar sem ideia, entendeu, do que fazer.
Você sabe o que cansou, de verdade? Foi quando ela resolveu colocar a história da Meredith com o Derek naquele lenga-lenga. Foi isso que aconteceu. Chegou aquela época, eu não assistia mais Grey's Anatomy porque eu não tinha mais saco. Então,
difícil,
é aquela história que a gente já tinha falado, assim, de Will and Grace. Lembra que a gente gostava muito da Karen e do Jack. Por quê? Porque tinha uma pincelada. Se você transformar o Jack e a Karen principal, vai perder a graça. Então, se você dá uma pincelada no Derek e uma pincelada da Meredith, beleza. Agora, se você coloca os dois... Coloca o casal como central numa temporada inteira, cheio de personagem interessante, Edson que foi embora e tudo mais, aí você mela tudo. E aí como é que você pega o ritmo de volta? Não pega,
é,
cara.
É, isso eu concordo contigo. E foi até o que fizeram também em Big Bang Theory, né? Que o Sheldon virou o herói da série e aí ficou sem graça.
É você não dar atenção pras pinceladas do seriado e ficar focando numa droga que você acha que vai fazer sucesso. E... não faz. Tanto que a Shonda teve que refazer o caminho.
Não, fazer faz.
Faz sucesso, mas vamos mas falar...
passa uma hora e... Exatamente, tem um prazo de validade, né?
Com certeza, tem que saber fazer. Eu acho que a Shonda subiu na cabeça dela o poder e... E melou a coisa, mas tudo bem.
Eu olha, acho que um dos maiores erros de Grey's Anatomy foi tirar a Edson do seriado.
Isso não entra na conversa. Isso são motivos pessoais das pessoas, de todas as pessoas.
Não, mas eu concordo com a Ana.
Não, aquele seriado, ela é uma porcaria.
Exato, porque se tivessem tirado a mulher pra fazer uma coisa bacana, pô, legal. Mas aí tiram a mulher... E colocou ela pra fazer uma caca. Ela era a melhor coisa da série.
Ó, assim, agora tá? Eu vou falar pra vocês, assim, ó, já vou puxar o gancho. É, domingo passado, voltou o Warehouse, né, 13?
Uhum, é, eu ia te falar.
E estreou, muito legal. Já era esperado, mas fechou de um jeito, assim, que eu não acho legal falar, porque quem vai assistir não é interessante saber. Mas... Ah, esqueci o que eu ia falar.
Do Warehouse 13, que tem a ver com o Grey's
Anatomy. Eu tô igual a
Nessa,
que eu tomei uma bala. O que, que a gente tá falando?
Ai, aliás, a gente tem que comentar o Weeds.
Tá. Ai, agora.
Você ia falar alguma coisa do
Weeds? Eu vou comentar o Weeds, porque já foi, entendeu? Já era.
Vamos falar de Weeds, depois eu volto pra Warehouse.
É, qualquer coisa no próximo podcast você comenta o que, que é.
Nossa.
Mas o do Weeds, gente, que final hilário. Olha só, presta atenção, Ana, você que não assiste. O Doug, que é aquele nojentão, não sei se você já viu alguma vez. Mas tem
ele
o Doug, que é um nojentão.
Tipo...
Ele fica o episódio inteiro atrás de uma cachorra que tá cagando no jardim dele. Aí ele
em
picha
cima do
a cachorra.
Dele.
É, ele picha a cachorra. Aí o vizinho vai arranjar encrenca com ele. Aí ele instala todo um equipamento de câmera pra pegar a cachorra no ato e denunciar. Porque aí ele, o vizinho chama a justiça, a polícia, né, no caso. Aí o policial fala, olha... Não tem nenhuma lei que proíba alguém de pintar seu cachorro. Aí o Doug vira e fala assim, mas tem lei que proíbe a cachorra de cagar no meu quintal, não tem? O policial falou, é, tem. Então ele vai ter que pagar uma multa. Ou seja, o vizinho ainda se fode com a cachorra pintada e tem que pagar uma multa. Aí depois que instalou a câmera, ele vai no outro dia ver o jornal dele, tem um cocôzão gigante. Aí ele fala, agora eu peguei essa cachorra. Quando ele vê as imagens no computador, era ele sonâmbulo cagando no jornal.
Ah, gente, ele sempre protagoniza as piores histórias de Weeds. Lembra do esgoto pulando lá junto com a Cília? É, esse cara é nojento pegando na
e
Nancy
pegando
no hospital.
Na seta da Nancy enquanto ela tava de coma. Ai,
ah, gente, ele é nojento demais, só. Você acha engraçado, né?
Ai, eu morri. Ele limpando as migalhinhas das tetas da Nancy, aí ele começa a palpar. É.
Nojo!
Mas é o Weeds, gente. O Weeds é isso.
Ah,
mesmo.
Mas ele é nojento demais. Aí, coitada da Nancy. Vai ser uma coisa meio Breaking Bad, assim? Ela vai morrer no final também?
Eu acho que ela vai morrer no final, porque a bala tá na cabeça dela.
Ai, todas as pessoas más morrem no final. Que saco, essa história tá batida.
Ah, o House não morreu.
Ah, e teve um final que, whatever, podia ter morrido. Faz diferença,
ai,
morreu
podia,
do mesmo
né?
jeito.
Aí, tipo,
casou
ele...
com o Wilson, ah, gente.
Ele e o Wilson na moto, aí sobe não. A tela, eles faziam a curva na colina, você só ouve, pá! E assim,
vem por aí.
É... Lembrei de Warehouse, o que que é? A gente tava falando de Grey's Anatomy, que falou que a Edson não precisava ter saído tal, não sei o que. Eu sei que a Edson aparecia um pouco, mas é muito pouco, ela poderia aparecer muito mais. No Warehouse 13, o que acontece é o seguinte, tem uma
volta,
personagem
né?
ótima. Oi?
A 13 volta.
É, a 13 volta. Vocês sabem a Jamie Murray? É a
claro
Lila da
sei.
Segunda temporada do Dexter, a louca lá.
É a sapatão que namorava com a mulher de Ringer, Brasil.
Ela não mesma. É sapatão!
No
ela
Ringer,
é.
Sim.
Lá no Ringer ela é. E no Warehouse 13 também. Então. E ela é amiga da Jamie
sapatão
do The Award, mas tudo bem. Todo mundo é hétero, mas deixa pra lá. E ela tem uma personagem muito legal, que é a A.D.G. Wells. Que ela
você
ficou congelada lá no bronze. E aí foi libertada. A A.D.G. Wells, igual aquele do Guerra dos Mundos. Só que, na verdade, no seriado, eles falam que ela é uma mulher, né?
Que ela
tinha as ideias... Oi?
Você ainda lembra o que você ia falar?
Eu tô falando. Lembro sim, eu marquei aqui. Eu anotei no meu notepad. Então, tá marcado. E ela que tinha as ideias e ele escrevia. O que acontece... acontece? Esse ano ela vai começar um seriado, um spin-off. Então isso faria com que ela saísse do Warehouse 13. Mas eles deram um jeito e ela já deu uma entrevista falando que ela vai manter os dois, porque não tem como perder um personagem tão bom como o H.G. Wells no seriado. Então ela vai manter os dois. Então eu acho que a Edson poderia também. Ela não precisava ter ido pra aquela porcaria daquele spin-off ruim pra caramba da vida privada.
Não, mas
privada.
Aí eu acho que é situação em situação, porque o Warehouse 13, ela é uma série que tem menos episódios, não é?
Ah, de novo a mesma história!
Ah, mas não, é, mas aí a agenda
é fácil
do
levar
ator,
duas, né?
Aí a agenda do ator é mais fácil pra ele lidar com duas séries de 3 episódios do que com duas de 22.
Não, mas peraí. Aparecer uma ou duas vezes, a Edson poderia aparecer bem mais, vai.
Ah, sim, eu acho, sim.
É isso acaba que eu tô que pensando. Quando ela não precisava participar muito, mas ela poderia estar mais presente de alguma forma. Dentro de 50 minutos de episódio, pelo menos 15 minutos, algumas coisas.
Assim como ela, coisas, ela
parece que é
ser...
o que acontece na House of Thrones.
É, ela também não precisaria ser a protagonista do Private Practice, né?
Isso!
Ah, é que eu acho que não dá, entendeu? Você tirar um personagem de um lugar pra... Não tem como, assim.
Mas,
se ela não
é
fosse a estrela...
É o que acabou acontecendo, ela acabou apagada na série.
Ah, sim, mas porque... Não porque ela não era protagonista ou qualquer outra coisa, mas porque eles mudaram a personalidade da personagem, né?
Ah, porque a vida privada não tem graça, gente.
Ela era bitch, ela era fodona e ela virou uma mulherzinha insegura, ai, não sei.
Ai, eu tô com um problema, acho que eu vou ter que assistir Ringer.
Eu acho.
Isso não
porque
é um problema.
Porque tem a Jamie Morgan. Ai, agora eu vou ter que ver essa mulher, eu vou ter que assistir Dexter de novo.
Isso não é um problema.
Ring era coisa linda de Deus, eu tô até pensando em fazer uma maratona.
Ai, não sai esse Blu-ray, né?
Mas é, gente, tô querendo fazer maratona, sabe? Porque eu acho que vai ser importante. Ai. Mas deixa eu só comentar uma coisa, eu vi o episódio dessa semana de Breaking Bad, não vou dar spoilers, fiquem tranquilos, mas eu gostei mais desse terceiro episódio do que tinha do segundo episódio, e tem uma coisa a dizer, o Walter White, seu filho da puta, é só isso que eu tenho a dizer.
O segundo episódio eu assisti.
Sim.
É, aí eu li o review
da... Não, é que eu assisti o terceiro.
Porque a gente sempre é do contra.
Eu
não gostei do primeiro, gostei do segundo, e a Ana tá achando melhor o primeiro e achou o segundo morno. O segundo é Breaking Bad. A gente é muito do contra com Breaking Bad, né?
O segundo eu gostei porque, tipo, expandiu muito o negócio e deu uma promessa muito boa pra essa temporada, que é a questão lá do bagulho ser mundial, né?
É, mas eu achei que perdeu tempo com algumas coisas que não precisava.
O quê?
Principalmente Skyler. Gente,
sim,
e
já tá me enchendo o saco essa coisa dela de ser medrosa.
Sabe, tá na cara dela.
Skyler é encheção de linguiça.
Mas aí, gente, eu volto a dizer, o Walter White, seu filho da puta, o cara, meu, nesse terceiro episódio, assim, ele é o Big FDP, entendeu? Acabou, em todos os sentidos. O cara só fez filha da putagem.
Ai, gente,
mas
tem coisa mais
nojenta
do que ele de cueca no final do episódio deitando do lado dela. Ah, gente, é terrível aquilo, não dá.
Ai, o Bryan Cranston, quando ele senta, ele cruza a perna igual a mulher, já perceberam?
Ué, Brasil?
Acho que ela fica olhando pro meio das pernas do Bryan Cranston.
Não é pro
mais
meio
engraçado,
das pernas.
Mais engraçado é que eu vi um videozinho do Bryan Cranston no início da carreira dele, quando ele tinha muito cabelo. Quer dizer, ele tem, né? O personagem que não tem, mas enfim. Que ele era era tipo um caso de família, assim, uma reconstituição. Que ele era um marido que era bissexual e tinha traído a mulher com um cara. Meu,
nossa.
Muito bom o negócio.
Bafônico, hein?
Muito engraçado.
Quebrando a cama mesmo, hein?
Quebrando a cama.
Que horror.
The Newsroom ninguém viu, né?
Ai, eu parei no piloto.
Pra que ver The Newsroom?
Mas as pessoas vivem colocando no Twitter que elas estão chorando em todos os episódios.
Série chata.
Cala a boca. Vou deixar você
me
muda.
Me serve, hein? Vadia.
Você quer ser a muda do podcast? Você tá conseguindo.
Olha, gente, o bullying que eu sofro por falar as verdades.
Isso não é bullying, é ameaça de morte.
É, isso aí. E eu tô fazendo maratona Green, acho que faltam uns 4 episódios pra terminar. Eu tinha maior preconceito com essa série, porque eu não gosto do filme com Matt Damon e aquele chataço do bem. E nunca gostei das histórias, muito...
Green tem filme? Não entendi nada. Me explica, cadê a japa?
Não sei, meu, sumiu a japa. Alô?
Alô, japonesa? Acho que caiu, hein?
Já era, japonesa.
Bom, então vamos aproveitar esse gancho pra encerrar nosso podcast?
Acho que sim, né? Já falamos pra caramba.
Ó, só aproveitar pra mandar um último beijo que me pediram aqui pelo Facebook. Você também pode mandar. Um beijo, Cirilicious.
Oh, que amor. Beijo, Siri lindo.
E até o próximo podcast. E a Kay, deixa aí o que você ia falar nos comentários, meu amor. Até mais.
Por favor, beijos.
Ou então, todo mundo lembra, né? De 15 em 15 dias, a Kay é o nosso monstro japonês no podcast. O monstro da semana. Então, até o próximo.
Até o próximo, galera.
Tchau.
Continue mandando MP3.
É, muitas. Aliás, só pra que vocês saibam, a gente vai dar privilégio pras MP3 e tem muito comentário. Talvez no próximo a gente não consiga ler todos.
É isso
Mas
aí.
Mas é isso. Um beijo. Obrigado pela participação de todo mundo. A quem manda um beijo também. Tô recebendo aqui a telepatia.
Isso.
Até mais. Tchau.
Tô gravando. Tchau.